Está no ar. O Jornal do Senado.
Aldemir Bendini é o presidente da Petrobras e oposição espera que nova direção seja capaz de sanear a companhia.
Humberto Costa acredita que a experiência de Bendini vai possibilitar que Petrobras supere dificuldades.
Valdir Raup pede que Conselho Monetário Nacional reveja a elevação de juros para microempreendedores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Oposição cobra gestão técnica e fim do aparelhamento na Petrobras. Já o líder governista aposta em saneamento da empresa.
O repórter Nilo Bairros foi saber o que pensam os senadores sobre a escolha de Aldemir Bendini para presidir a Petrobras. Decisão tomada nesta sexta-feira.
Entre as tarefas urgentes de Aldemir Bendini está a de regularizar o balanço do terceiro trimestre de 2014. As contas, que mostraram redução de 48% de lucro operacional em comparação ao segundo trimestre, foram publicadas sem identificar o montante do prejuízo decorrente dos desvios na empresa. Para o senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, os fatos mostram que a gestão da Petrobras carece de metodologia e meritocracia. Ele espera que esse rumo seja mudado com a nova direção.
Com a indicação, esperamos que a Petrobras tenha condições de ser saneada sob o ponto de vista dos problemas que lá ocorreram e lá ocorrem e que possa devolver ao Brasil a grande honra de ter uma grande empresa como a Petrobras, que é um patrimônio de todos os brasileiros.
Já o líder do PT no Senado, Humberto Costa, de Pernambuco, aposta que a experiência em gestão e saneamento já demonstrada por Aldemir Bendini no Banco do Brasil vai fazer a diferença agora na Petrobras.
Alguém que tem uma trajetória de um bom técnico, alguém que tem uma penetração, uma presença no mercado, que fez especificamente no Banco do Brasil um trabalho de saneamento financeiro do banco, e acho que com a sua ida a Petrobras começa a resgatar a sua credibilidade e também enfrentar nesse momento quando há um questionamento à própria capacidade gerencial da empresa.
O Senado voltará a discutir a proposta que destina parte do ICMS cobrado em transações eletrônicas para os estados compradores.
A chamada PEC do comércio eletrônico foi aprovada na Câmara dos Deputados com alterações e, por isso, retorna para a análise dos senadores. Repórter Bruno Lourenço.
Quando um produto é vendido na internet ou por telefone, o ICMS fica integralmente no estado onde a loja é sediada. A PEC do comércio eletrônico, aprovada pelos senadores em 2012, buscava permitir que o estado onde mora o consumidor também pudesse ganhar com a transação. O autor da proposta de emenda à Constituição, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, disse que a ideia era modernizar uma legislação de uma época em que ninguém poderia prever a explosão das vendas virtuais e trazer uma repartição mais justa dos impostos.
Alguns estados vão ser prejudicados? Serão, mas não são perdas. Eles vão deixar de ganhar aquilo que merecidamente os outros estados precisam efetivamente receber, porque os compradores estão em outros estados que não recolhem absolutamente nada de ICMS em função dessas compras pela internet.
Na Câmara, os deputados modificaram o texto e criaram uma regra de transição. O estado de destino ficaria, num primeiro momento, com 20% da diferença entre a alíquota de operações interestaduais e o ICMS cobrado pelo estado de origem. Em 5 anos, toda a diferença iria para o estado de destino. Por conta dessa modificação, o texto retorna para a nova análise dos senadores.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, pediu que o Conselho Monetário Nacional reveja a decisão que elevou os juros dos fundos constitucionais de financiamento no ano de 2015, referente ao crédito ofertado para os microempreendedores da indústria e comércio.
Se isso não acontecer, alertou ele, as micro e pequenas empresas, responsáveis por 20% do Produto Interno Bruto Nacional e pela geração de 60% dos 94 milhões de empregos no Brasil, poderão enfrentar dificuldades.
O pedido de Valdir Raup se fundamentou em uma carta de Mauro Mundim, na qual pede que os incentivos do governo não fiquem limitados apenas aos empresários rurais, como aconteceu.
Segundo Mauro Mundim relatou, Resolução do Conselho Monetário Nacional elevou os juros de 4,5% para 7% ao ano para bens de capital e de 5,5% para 7% ao ano para outros investimentos.
O senador destacou que a lei que regulamentou os fundos constitucionais exige juros diferenciados para pequenos empreendimentos e afirmou não ser justo que empresários façam o planejamento com base em uma taxa e sejam surpreendidos com essa elevação.
Cabe agora uma resposta às questões que ele levanta com conhecimento de causa. Faço, portanto, um apelo ao Conselho Monetário Nacional para que possa rever essa questão dos juros correspondentes à área não rural no ano de 2015.
O senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins, tomou posse nesta semana. Ele vai exercer o mandato enquanto a titular do cargo, Cátia Abreu, estiver à frente do Ministério da Agricultura.
Em seu primeiro discurso, Donizete defendeu mudanças no Pacto Federativo para acabar com a guerra fiscal e reduzir as desigualdades regionais.
Além disso, ele disse que em seu mandato lutará pela educação de qualidade e por políticas para a juventude, e também pelo fortalecimento da agricultura familiar, com acesso à assistência técnica, maior produtividade e menor impacto ambiental.
Donizete Nogueira destacou que vai defender a implantação do Parque Agroindustrial para que seja possível aproveitar todo o potencial agropecuário do Tocantins e ainda elegeu a reforma política como uma de suas bandeiras.
Eu amo meu país, eu acredito nele e em seu povo, que merece uma renovação do sistema político eleitoral. Precisamos assegurar mais direito à participação política. Por isso, defenderei uma reforma política que deve ser construída após uma discussão profunda com todos os setores da sociedade.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou a inauguração nesta semana da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
A iniciativa é uma parceria entre a União e os estados e vai integrar e ampliar os serviços públicos voltados para as mulheres vítimas de violência.
Segundo Vanessa Graziottin, o local recebeu atendimentos no mesmo dia da inauguração. Ela acrescentou que a Casa da Mulher Brasileira faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência e deverá chegar em Brasília no mês de março e em Curitiba em abril.
A estratégia é articular em um só local, e é assim que vai funcionar a Casa da Mulher, a oferta de atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pública, da rede socioambiental e da promoção da autonomia financeira da mulher.
O senador Teomário Mota, do PDT, pediu ao Ministério da Saúde que tome providências para a saúde pública em Roraima, que, na opinião dele, vive uma situação de calamidade.
A governadora de Roraima recebeu setor de saúde destruído, disse o senador, que salientou o empenho de médicos e enfermeiros de continuar trabalhando, apesar da falta de condições, e comparou o único hospital do estado a um hospital de guerra.
Teomário Mota alertou que Roraima vive uma crise econômica e financeira, mas não se pode admitir que o povo do estado continue sendo desassistido.
O estado de Roraima necessita oferecer uma saúde com qualidade àquele povo sofrido, maltratado do meu estado. E para isso nós apelamos ao ministro da Saúde que designe um corpo técnico para fazer um levantamento e oferecer ao estado de Roraima o aparelhamento necessário.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Isabela Vilar, Leila Herédia e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União encontrou indícios de que a geração de energia elétrica pode não ser suficiente para garantir a segurança energética. A constatação é de auditoria do ano passado. O desequilíbrio tem como possíveis causas a falha no planejamento da necessidade de energia, avaliação equivocada da capacidade física das usinas, parque termoelétrico parcialmente indisponível e atraso em obras. Sob a relatoria do ministro substituto Augusto Scherman, o tribunal agora realizou monitoramento para verificar o que foi feito para corrigir distorções. O TCU determinou ao Ministério de Minas e Energia que se manifeste sobre o risco de a geração de energia não ser suficiente para atender a população neste ano e que descreva o que vai fazer para evitar o agravamento da crise energética.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.